Vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Agora são 8:03, manhã um tanto fria, parece que o inverno está de volta em pleno mês de outubro. Magnus de Souza, bom dia.
Bom dia, Baixo, bom dia. Mesmo assim é um bom motivo para se exercitar, né? Mais fresquinho.
Ah, com certeza, né? Com esse clima aí fica bom, né?
Não fica tão quente.
Exato. Bem, vamos às perguntas do ouvinte. O ouvinte perguntando aqui, Magnus, professor, já faz uma semana que cortei a janta e mesmo assim não perdi peso até agora. Tem como saber se tem um problema de tireoide sem ir no médico?
Ah, ouvinte, tem alguns indícios, né? Vou falar que tem alguns sintomas que podem ser advindo de alguma alteração na tireoide. Mas assim, qualquer patologia, qualquer diagnóstico, é o médico que tem que fazer. Não tem como ficar naquela assim, será que é, será que não é, né? Alguma coisa assim, tô fazendo dieta e não consigo emagrecer, eu acho que eu tenho tireoide, né? Eu escuto muito falar isso, né? Mas assim, fora ir lá no médico, o médico solicitar o exame, falar assim, olha, você está com hipotireoidismo, nós vamos entrar com tratamento assim, medicamentoso, vai ser feito isso, vai repetir o exame assim, não tem como saber. Então, melhor coisa, o médico vai lá, faz o diagnóstico, ele constatado realmente que você está com hipotireoidismo, que um dos sintomas é a dificuldade de perder peso, né? Aí tudo bem, fora isso, é manter uma rotina de exercício físico regular e uma alimentação balanceada para que você possa emagrecer. Mas assim, ouvinte, esse negócio de cortar a janta, tá? Eu não sou muito a favor. Alguns nutricionistas até utilizam, mas assim, a maioria que eu vejo e converso não é a favor de cortar a refeição. O objetivo é equilibrar as refeições, né? Quantificar bem as calorias bem nutritivas durante o dia e não cortar alimentos.
8:04, o Magnus de Souza trazendo aqui a dica sobre atividade física e o Diego está perguntando, Magnus, eu sinto dor no joelho para subir escada. Aí eu tava indo na academia e parei. Depois que eu parei, já melhorou a dor. Será que pode ter machucado na academia?
Não dá para descartar, Diego. Não vamos descartar, porque assim, ó, mas tem dois tipos de casos. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem, de repente, alguma patologia no joelho, né? Ela não sabe que tem, mas pode ser uma constituição já genética, pode ser alguma coisa, um trauma que sofreu na infância, na adolescência. E daí, quando começa a fazer o exercício repetitivamente, né, uma certa sequência, ou exigir mais da própria articulação, começa a desencadear a dor e a dor apareceu aí o sintoma da patologia que tinha. Isso é um que pode acontecer. Aí nesse caso, não é a academia que machucou o seu joelho, que teve alguma consequência. E o outro lado é realmente você colocar uma sobrecarga ou não fazer o exercício corretamente, numa amplitude de segurança, ou exigir demais por um curto período, né, do próprio professor, do educador físico, ou um descuidado, então é ir machucar mesmo, tem aquelas inflamações, né, alguma lesão advinda do esforço e da repetição. É bem importante frisar isso, que nessa época do ano, que todo mundo quer emagrecer rápido pro verão, acontece de querer colocar sobrecarga. O professor sempre vai querer colocar um impacto muito grande para que você tenha respostas fisiológicas rápidas. E aí que vem as consequências. Talvez não venha nem nesse ano, né? Vem a partir do ano que vem, que se você continuar a manter a regularidade. Então, a melhor coisa você sair da dúvida é também fazer a mesma coisa que a primeira pergunta. Fazer um diagnóstico, né? E aí tratar. E aí, gradativamente, você continuar a sua rotina de exercício físico.
A Fernanda está perguntando aqui, Magnus, professor, que exercício eu posso fazer para diminuir o culote?
Fernanda, culote é uma gordura localizada na região do quadril. Ela é o mesmo processo para você reduzir culote, é o mesmo processo para você emagrecer. O que a gente precisa é diminuir o tamanho das células adipócitas. O que acontece é que, felizmente ou infelizmente aí para algumas, a herança genética faz com que acumule gordura em determinada região. Então, se você fizer um exercício especificamente para culote, é como se eu te falasse assim, ó, faça um exercício especificamente para você emagrecer. E aí não vou estar te enganando, não existe. Você tem que gerar um gasto energético, um gasto calórico, ter um controle alimentar para poder proporcionar o emagrecimento. Nesse emagrecimento, com certeza, vai reduzir não só a gordura corporal, como o culote e também celulite. Tudo ao mesmo tempo, você vai ver que é um pacote cheio que vem. Mas o processo todo, ele está direcionado para o emagrecimento. O que pode ser feito, Fernanda, é um exercício para aquela região, né, onde fica fixado o culote, para fortalecimento. Aí sim, aí você consegue. E claro, tem alguns tratamentos estéticos que ajudam, tá? Mas aí são medidas paliativas que vão colaborar com o processo de emagrecimento que você vai fazer. Não que aquilo vai dar um resultado excelente, que vai transformar a sua vida se você fizer só alguma coisa específica para o culote.
Pois é, Magnus. E agora, na contramão do que todo mundo geralmente pergunta para você aqui no programa, uma ouvinte diz assim: bom dia, todo mundo fala em emagrecer, mas ninguém fala em engordar. Eu e meu patrão somos magros e não engordamos. O que podemos fazer para engordar um pouco?
Oh, é ótimo, isso é maravilhoso. Ainda bem que, infelizmente, assim, o caro ouvinte que está nos acompanhando, a maioria da população é acometida pelo sobrepeso e obesidade. Então, assim, eu acho que a cada 10 perguntas aqui, 9, quase 8, 9 são para emagrecer e perder peso, que é um grande problema. Agora, para quem quer aumentar o peso, geralmente a gente fala: eu quero engordar, eu quero pesar mais. Esse termo, ele me diz o quê? Aumenta teu risco de colesterol, aumenta o risco de triglicerídeo. Ou as pessoas falam: nossa, você pode comer o que quiser, você pode comer doce, pode comer fritura. Então tem que lembrar sempre o aspecto de saúde, tá? Então a questão, o estereótipo do corpo, né, ele mais volumoso, nem sempre você vai ser advindo de comer o que quiser, porque você pode prejudicar a tua saúde. O objetivo de você aumentar peso corporal seria em massa muscular. Então, os dois aí, o patrão e colaborador, o objetivo seria aumentar massa muscular. Aí sim você aumenta o peso. Para isso, uma rotina de treinamento de exercício resistido, que seria musculação, advindo de uma dieta hipercalórica, que seria comer mais calorias, né, de uma fonte nutritiva, principalmente de proteína, principalmente após o treino. Então esse seria o indicador: você fazer um exercício 4 vezes por semana e comer bastante batata doce, frango, carne, arroz, feijão, macarrão integral, ter uma hidratação boa, em 1,5 a 2 litros de água por dia, para que vocês consigam aumentar o peso, mas aumentar o peso bom, peso de massa muscular, que vai aumentar a longevidade aí com certeza para vocês.
Agora são 8h09 e a Roberta está perguntando aqui: Magnus, eu vi na fachada de uma academia que oferece um negócio chamado HIIT. Que tipo de aula é essa, Magnus? Realmente emagrece?
Na verdade, ouvinte, HIIT é da sigla Right Intensive Training, tá? É treinamento de alta intensidade. Ele não é uma aula, tá? Tem muita gente que confunde um pouquinho isso aí. Isso é um método de treinamento, tá? Antigamente se tinha o Cooper, o Kennedy Cooper inventou numa época aí. É que foi assim, pra encurtar a história. Primeiro dizia-se que caminhar era bom, tá? E aí, por que que caminhar era bom? Porque antes chegou um cara e falou assim: olha, correr é maravilhoso e promove isso pra saúde. Daí ele, de tanto correr, morreu. Aí acreditava-se que correr fazia mal para a saúde, e o que era saudável era caminhar. Aí depois Kennedy Cooper foi lá e por volta de 1970 alguma coisa, falou assim: olha, o bom mesmo é nem correr nem caminhar, é trotar. Daí inventou o método Cooper, né, que seria um trotinho ali leve. E isso ficou por anos, chamado-se método de treinamento contínuo. E depois as pesquisas identificaram que para melhorar o condicionamento físico era bom para fazer um treinamento intervalado, que era nada mais que fazer corridas com caminhadas. E aí não ficava nem o Cooper, nem a corrida, nem a caminhada, ficava tudo no meio, né? E agora, depois, a ciência aí apontou nos últimos estudos que os treinamentos de alta intensidade têm um benefício maior do que o próprio treinamento contínuo, que seria o quê? Treinamento de alta intensidade. É como se você fizesse, então, o HIIT, um treinamento intenso, né? Muito forte, assim, uma corrida muito rápida, com pequenas pausas caminhando. Mas ficou o contrário. Antes a gente fazia 2 minutos de caminhada e dava um pique, né? Agora você dá um pique de 1 minuto e caminha 30 segundos. Então inverteu a pirâmide aí, como é que a gente fala, do treinamento intervalado. E na verdade ele não é uma modalidade, tá? Ele pode ser feito na esteira, pode ser feito na bicicleta, pode ser feito com vários métodos aí. É só um método de treinamento de alta intensidade. Então isso qualquer professor de educação física aí que está ciente sobre esse método de treinamento pode fazer na academia sem problema nenhum.
Muito bem. Na verdade, existem vários métodos de treinamento, né, Magnus? O importante é que a pessoa faça alguma atividade física, né?
Exato. É que é sempre bom lembrar, né, Vádio? O fitness, né, propriamente a academia, ela vive de alguma novidade. Então você vai ver que todo ano vai aparecer alguma coisa diferente aí. Mas, enfim, os princípios, eles são básicos e devem ser respeitados. Então, assim, o que vai mudar é nome, é mudar o marketing em cima daquilo, né? Mas respeitando o princípio e fazendo bem feito, tudo vai funcionar desde que tenha uma disciplina boa de quem vai fazer.
Muito bem, portanto, essas as dicas de hoje. Você pode fazer a sua pergunta para o Magnus mandando aqui na Onda Sul FM, no site da rádio, www.radioondasul.com.br. No site do Magnus, www.magnuspersonal.com.br, e nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. Magnus, está chegando mais uma pergunta aqui. Opa. Eu acho que dá pra gente fazer, né?
Sim, sim.
Ouvinte diz assim: eu tenho 62 anos e caminho de média 6 a 8 quilômetros por dia. E após a caminhada eu faço 15 a 30 minutos de alongamento. Estou certo ou não? Quem pergunta é o nosso amigo, grande ouvinte, Orlando.
Orlando, parabéns, Orlando. Poxa vida, agora que sirva de exemplo para muitas pessoas que estão nos ouvindo essa manhã. Parabéns. Eu só ia te dar uma dica apenas, tá? Além dessa caminhada, que é ótimo, você está trabalhando exercício cardiorrespiratório, tá? Do sistema cardiorrespiratório, excelente. Proteção para o coração, alongamento para manter a sua flexibilidade, perfeito. O que eu precisaria, se fosse possível, Orlando, aí umas duas vezes por semana, um exercíciozinho resistido, tá? O resistido seria o quê? Um trabalho muscular para manter a sua massa muscular, porque é inevitável a perda, tá? Então, o que acontece? Pegar uma borrachinha, fazer flexões de braço em casa, barra fixa em casa, abdominais em casa, são exercícios que já lhe ajudam, agachamento também, tá? Já lhe ajudam a manter o equilíbrio muscular. Então seria duas vezes por semana o exercício resistido. Agora tá excelente, meu, 62 anos, eu espero chegar a essa idade fazendo isso, com certeza.
Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação do Rádio Ouvintes e até semana que vem.
Inclusive ele manda aqui ele dizendo um complemento que diz que ele faz flexões também, né?
Perfeito, então aí já casou certinho, perfeito. Beleza. Parabéns, Orlando.
Ok, agora são 8 horas e 14 minutos. Pois veja bem, Magnus, é um tipo de atividade física que não envolve dinheiro.
Exato.
Apenas disposição física, né?
Boa vontade.
Boa vontade. E tá aí mantendo a qualidade de vida o nosso amigo Orlando, que aliás está muito bem aí de saúde e de bom humor também, Orlando, sempre muito bem humorado. Agora são 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, nós vamos para o intervalo e voltamos já já.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.